Boa tarde. Estamos iniciando mais uma vez o programa Pergunte ao Pastor. Saúdo a todos e espero que cada um de vocês, queridos ouvintes, estejam bem, sempre amparados pela graça de nosso bom doutor Deus. Que todos estejam sempre amparados e protegidos, especialmente hoje quando falamos nesse dia em que no sul do país estamos passando por problemas muito sérios, problemas de intempéries, chuvas, enchentes, muitas pessoas sofrendo, tendo casas destruídas, sendo feridas por esses temporais. Espero que cada um seja amparado e protegido por Deus no meio dessas tempestades. Hoje, de maneira especial, quero de novo responder uma pergunta muito importante que eu revelo daqui a pouco. Quero também cumprimentar hoje Janete Tom e seu esposo Ginter Tom, de Cachoeira da Serra, Altamira, no estado do Pará. São ouvintes assíduos do programa Pergunte ao Pastor. Especialmente a eles hoje, um grande abraço e que Deus os proteja e abençoe.
Boa tarde, Pastor Martim. Boa tarde a todos. E você pode participar conosco através do WhatsApp da rádio, que é o 051-993-48-9360. Também você pode curtir nossa página no Facebook. Já publicamos o post do programa Pergunte ao Pastor. Você pode participar também por lá no facebook.com/radiodaielb ou então escrevendo um e-mail por contato@radiocristoparatodos.com.br. Com o senhor.
Nós vamos, antes de responder a questão de hoje, eu quero ler uma pequena reflexão do pequeno livro chamado A Propósito, 107 mensagens para a sua vida, com o título O Segredo da Felicidade. O autor escreve assim: quem é que não deseja ser feliz? Faça a volta pelo mundo e você confirmará que todos os homens e todas as mulheres, cada idoso, cada jovem, cada criança, sim, todos os seres humanos procuram um jeito de serem felizes. Não diferem muito nos anseios pela felicidade, mas existem diferenças enormes nos padrões e maneiras de buscá-la. Saúde e posses materiais, fama e poder, prazeres e bens terrenos são alguns dos caminhos idealizados na busca da felicidade plena. Na verdade, coisas nunca podem fazer ninguém feliz para sempre. As coisas terrenas materiais. A razão disso está em que não somos apenas seres materiais. Temos um espírito não material, uma alma imortal que só Deus consegue satisfazer. O anseio universal por felicidade é o eco da perfeição perdida no paraíso no início da história humana, quando jogaram fora, pelo pecado, aquilo que era a felicidade eterna, que afastou os homens do Criador. Justamente por isso, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo com a tarefa de reabrir o acesso ao paraíso, à felicidade perfeita e perene para sempre. Nas boas novas do seu amor redentor, Cristo nos oferece reconciliação com Deus, oferece perdão e paz. E são esses os fatores reais e essenciais na verdadeira felicidade. Portanto, por que não começar com Deus e na busca para ser feliz? Pois foi de Deus a ideia original de proporcionar felicidade antes de mais nada e acima de tudo. Diz o texto do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. E ele diz, repito, tenham alegria. Esta foi a leitura do livrinho A Propósito, 107 mensagens para a sua vida. Nós vamos ouvir agora um hino de louvor, de reconhecimento do grandioso Deus, do seu amor. Senhor, meu Deus.
Senhor meu Deus, eu vejo as flores, vejo o sol e a linda terra, mas há também a fome e a guerra, contudo sou feliz.
Pregamos Cristo na cruz por causa de nossos pecados. Somos aqueles soldados romanos. Crucificamos Ele. Demos vinagre a Ele. Furamos Ele. É. Ali quando Ele disse, está consumado, a profecia se cumpriu. E foi ali que vimos o Seu amor. O Seu amor maior. Pagando com a Sua vida e vinda os nossos pecados. Abrimos feridas no nosso Senhor, e Ele nos amou de tal maneira que entregou Seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Feridas é o que abrimos em nosso
A pergunta que nos foi enviada no dia de hoje é a seguinte. Um ouvinte que pediu que não fosse revelado o seu nome, ele é um ouvinte assíduo do nosso programa, e ele faz a seguinte pergunta. Na porta da nossa casa, seguidamente batem pessoas de outras igrejas, de seitas, dos testemunhas de Jeová e outras. Algumas delas ensinam que Jesus Cristo não é Deus. O que o senhor diz sobre esse ensino que trazem? De acordo com o texto bíblico, Jesus Cristo é Deus ou não é Deus? Caros amigos, estimados ouvintes, esta é uma questão muito importante. Eu digo, é decisiva para a nossa vida eterna. Dependendo da nossa compreensão, daquilo que cremos a respeito de Jesus, se define a nossa sorte eterna. Essa pergunta, na realidade, é muito oportuna. Por quê? Porque no próximo domingo, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, como as demais igrejas cristãs, celebram o Dia da Santíssima Trindade. É o dia em que se fala que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um só Deus. Fala-se da Santíssima Trindade. Este ensino já vem de longa data sendo questionado. Já no tempo dos apóstolos havia questões a respeito deste ensino bíblico. O apóstolo João enfrenta naquele tempo um embate muito forte com o gnosticismo sobre essa questão. Quem lê o Evangelho de João, especialmente as epístolas de João, vai encontrar no bojo destas epístolas enfrentamento desta heresia que se pregava naquele tempo de que Jesus não era Deus. Hoje, temos infelizmente pessoas que visitam as nossas casas, nos abordam e tentam nos demover da fé cristã, da fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo como Deus Salvador. São testemunhas de Jeová, é o Espiritismo, entre outros, que negam que Jesus é Deus encarnado. Nós poderíamos aqui citar registros históricos, registros de autores do passado, entre eles Josefos, por exemplo, que tem registros de que a divindade de Jesus Cristo era aceita, era crida e testemunhada ao longo dos séculos. E este cristianismo pregado chegou até nós, graças ao nosso bondoso Deus. Em vez de citar autores seculares como Josefos e outros, eu prefiro citar textos bíblicos a respeito da divindade de Jesus Cristo. Eu começo lendo algum texto do Evangelho de João, capítulo 1. Ouçam o que ele diz no versículo 1 do capítulo 1. João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Bem, ele diz que o Verbo era Deus. Quem era este Verbo? Este Verbo, ele apresenta, no versículo 14, diz assim: este Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele fala de Jesus Cristo. Ele afirma com toda clareza que este Verbo, Jesus Cristo, a palavra encarnada, era Deus. Ele não deixa nenhuma dúvida a esse respeito. Este é um dos textos muito importantes. E vejamos o que ele diz no versículo 14. Ele tem uma palavra muito interessante no mesmo capítulo. Ele diz assim: e o Verbo, falando do versículo 14, o Verbo se fez carne. É a encarnação. Deus se fez homem. Jesus, então, tem a dupla natureza, a divina e a humana. E aí ele diz adiante que já existia João Batista, quando ele cita João Batista, que está falando a respeito de Jesus. Diz no versículo 15: João testemunha a respeito dele, exclama: este é de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Veja, João Batista disse que Jesus já existia antes dele. Nós sabemos, pelos registros bíblicos, que Jesus nasceu aqui como ser humano 6 meses após João Batista. Se João Batista diz que ele já existia antes, ele está dizendo, falando da existência de Jesus antes como Deus, que se encarnou aqui no mundo para ser o nosso substituto, para pagar a nossa culpa como representante dos seres humanos. Jesus Cristo já existia antes dele. E quando nós vamos adiante e vamos para as epístolas de João, nós vamos encontrar um texto muito decisivo. Nós encontramos na primeira epístola de João, capítulo 20, uma afirmação absolutamente clara e categórica. Quando João escreve, dizendo assim, no capítulo 5, versículo 20, da primeira epístola de João: também sabemos que o Filho de Deus é vindo, falando de Jesus, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. E vejam agora a frase seguinte: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele atesta aqui duas coisas. Uma, que ele, Jesus Cristo, é o nosso Deus e o nosso Salvador, que nos garante a vida eterna. Então, como disse um outro texto, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Quem crer no Senhor Jesus Cristo tem a vida eterna garantida. E o apóstolo João, na segunda epístola, ele continua chamando a atenção de todos, de toda a humanidade. Ele diz assim, na segunda epístola, versículo 7: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Ele continua: cautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão, o prêmio eterno. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem assim o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. É isso que João escreve na sua segunda epístola. João está apelando para que ninguém que crê no Senhor Jesus Cristo permita que seja desviado desta fé única salvadora de que Jesus Cristo é Deus encarnado, que é o nosso Salvador. Quando nós lemos ainda a carta do apóstolo Pedro, a epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 1, ele fala assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele fala do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele é nosso Deus encarnado, nos substituiu no sacrifício de pagamento pela nossa culpa, pela nossa dívida, pelo nosso pecado, adquirindo graciosamente o perdão e a paz com Deus para todos nós. Este é o nosso Deus e Salvador. Essas afirmações são categóricas e não deixam nenhuma dúvida. E o Evangelho de João, que nós já falamos antes, é ainda no capítulo 17, versículo 5, diz assim: E agora glorifica-me, ó Pai, é Jesus que está falando, agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Jesus está dizendo que ele estava presente, ele era Deus eterno, estava presente antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Antes, diz ele, antes que houvesse mundo, que eu tive junto de ti. Por que ele está dizendo isso? Jesus está agora falando aqui no estado de humilhação, quando ele veio ao mundo para se humilhar, para servir a humanidade. Ele abdicou do uso pleno da sua majestade aqui no mundo, se humilhando como servo. E ele fala que ele já estava antes da fundação do mundo com Deus, com o Pai, ele fala. E agora uma palavra, ainda um versículo que eu acho também muito importante. Na epístola aos Hebreus, o autor fala, traz um texto do Salmo, onde ele diz assim: E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, falando de Cristo enviado ao mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Deus Pai deu ordem aos santos anjos para que adorem o Filho Jesus Cristo. Ora, lembrando que o mandamento, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Se Deus Pai disse ao Senhor, teu Deus, adorarás, e se dá ordem aos anjos para que adorem Jesus Cristo, concluímos, pela lógica, que Jesus é Deus, porque só Deus deve ser adorado, e ninguém mais, em nenhum lugar, em nenhum momento. E eu concluo com um texto também de alerta, um texto muito claro, do Evangelho de João, de novo, retornando ao capítulo 1, lendo os versículos 10 até 13. Dizem assim esses versículos: Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Aqui, o evangelista João diz que Jesus participou da criação do mundo lá no Gênesis. Eu leio de novo: Estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Veja que tristeza. Alguns hoje não querem receber o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, para ser filho de Deus e ser salvo, nós precisamos crer em Jesus como nosso Deus amado e Salvador, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Queridos irmãos, queridos ouvintes da Rádio Cristo para Todos, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. E Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Peço que Deus ilumine a todos os nossos ouvintes, em todos os momentos, para que entendam, aceitem o Santo Evangelho de Deus e sejam salvos. João ainda traz no versículo, capítulo 10, versículo 30, uma palavra do próprio Cristo. Diz: eu e o Pai somos um. Que Deus abençoe a todos nós na reflexão destes textos bíblicos, e queira Deus que o Espírito Santo ilumine a todos para que todos aceitem esta verdade do Evangelho e creiam no Senhor Jesus Cristo para serem salvos. Nós vamos lembrar um belo hino: Santo, 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 falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembro a todos que podem enviar perguntas sobre questões doutrinárias, teológicas, perguntas sobre a vida cristã, sobre qualquer comportamento moral da vida, qualquer orientação necessária da palavra de Deus. Estamos sempre dispostos a receber essas perguntas e ajudá-los a compreender melhor as questões da palavra de Deus. Envie sempre as suas perguntas para contato@radiocristoparatodos.com.br ou talvez também para o meu e-mail martinho@ielbe.org.br. Sempre lembrem também que, se quiserem compartilhar para que outras pessoas ouçam este programa, que ele é repetido, reprisado em dois momentos durante a semana: nas sextas-feiras às 14 horas e nas segundas-feiras às 14 horas também. Façam sempre contatos, se tiverem alguma questão, para apresentar, para que seja respondida aqui por este programa Pergunte ao Pastor. Nós vamos agora ouvir aquele belo hino feito especialmente para os 500 anos da Reforma, que será apresentado agora.
Thank you.
convido a todos os que estão nos ouvindo para nos acompanhar nesta breve oração. Amado e bondoso Deus, nosso Pai, querido Salvador Jesus Cristo, nosso Deus encarnado e Santo Espírito, nós nesta tarde te louvamos por teu ato criador, por teu ato salvador e pelo teu ato de santificação. Te agradecemos muito porque teu evangelho chegou até nós, onde nós sabemos que Jesus Cristo veio para nos salvar, oferecendo gratuitamente o perdão dos pecados, vida e salvação. Rogamos, Senhor, para que nos mantenhas nesta fé e não permitas que sejamos desviados por qualquer vento de doutrina falsa, de heresias que andam sendo anunciadas no mundo. Protege todos os nossos ouvintes para que não sejam desviados, afetados por estas falsas pregações, por esses ensinos heréticos. Guarda todos sob teu cuidado, sob tua inspiração, com teu amor e teu poder. Hoje oramos especialmente também por aqueles que estão sofrendo devido às intempéries deste mundo, quando muitas pessoas estão sendo afetadas, sofrendo, casas destruídas, inundações em tantos lugares, vidas ceifadas pelo tempo. Pedimos que tu ampares essas pessoas e uses as outras pessoas que estão bem, para que socorram estas pessoas, ajudem, sendo solidárias com estas pessoas sofredoras. Ajuda todos nós, Senhor, e ouve-nos sempre, por amor de Jesus Cristo, nosso único Salvador. Em nome dele, nós dizemos amém. Peço a Luciana, que repita o endereço para enviar perguntas, para que enviem perguntas e qualquer sugestões para esse programa.
Você pode enviar, então, sugestões para o e-mail contato@radiocristoparatodos.com.br e também para o e-mail do pastor Martinho, que é martinho@ielb.org.br.
Obrigado, Luciana. Desejo a todos os queridos ouvintes, a todas as pessoas que nos ouvem, um abençoado final de dia, uma noite que vem tranquila de descanso. E aguardem nosso próximo programa na próxima quinta-feira, às 13h30 da tarde.